A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então, começando, Gabriela Esportiva, para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, onde quer que você esteja, ouvindo a Gabriela FM nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Hoje é dia do médico legista, um grande abraço para você que é da área, é dia do jornalista, abração para os companheiros e companheiras jornalistas, dia do corretor também, um abraço você que é corretor, corretora. É Dia Mundial da Saúde, setor super importante nesse momento em que vivemos. E um abraço para vocês. Deus dê forças e saúde a todos. E vamos iniciando, abraçando você que está em casa, que está chegando, está saindo, ainda está no trabalho, está saindo do trabalho agora, no comércio, nas lojas, escritórios e outros estabelecimentos. Você também das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Os carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site gabrielafm.com.br. Participa pelo nosso WhatsApp aí, 98829-1029. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com ele, o presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
E vamos aí, começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira com Alô Esporte Clube. Fica à vontade, Zé.
Muito bem, Marcos. Vou fazer um alô muito especial, porque hoje, acompanhando um WhatsApp do Fórum Municipal de Revitalização do Esporte, vi uma publicação da professora Marta Zaidan, para mim, a Pelé da história do nosso bom voleibol.
Jogou muito. É uma referência no voleibol feminino, hein? Na época que Ilhéus tinha uma turma de ouro, aí, tanto no masculino quanto no feminino.
Nossa, só essa história, né? Tanto o vôlei, né? É muito especial, tanto masculino, tanto feminino. E a gente ainda percebe o professor Nildo Ribeiro, né?
Sim.
Com mais de 80 anos, né? Ainda acreditando na revitalização do nosso esporte. Então, são gestos como esse, né, Marcos?
Sim,
que sinalizam para a gente que tem uma luz no fundo do túnel.
Verdade. O professor Nildo foi meu professor de vôlei também. E ainda está na ativa. Muita saúde e muita força para ele. A gente espera só que o poder público dê as condições necessárias.
Exatamente. Né? Exatamente. Você falou tudo, absolutamente tudo.
Beleza. E mandar também um feliz aniversário para Maria Luísa. Parabéns, Maria. Felicidades, tudo de bom. Beijo. Amanda Ferreira também está fazendo mais um aninho hoje. Sucesso. Alexandre Mendonça. Abraço, Alexandre. Felicidades para você. A Desislande também, Maria. Beijo, Desislande, felicidades, tudo de bom. A Dina Alves também, parabéns, Dina, beijo, sucesso. O Abiel Santos também, abração, Abiel, muito sucesso e muita saúde. Kaique Lima também, abração, Kaique, para você, parabéns. E a Arcleide também, Lisboa, abraço, tudo de bom, sucesso a todos. E também a quem está completando mais um ano de vida aqui, que eu não falei, mas está ouvindo o nosso Gabriela Esportiva. 6:09.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Está falando das quartas de final da Liga dos Campeões, porque terminou há pouco aí o jogo de volta entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. O Neymar jogando aí, mas a estrela foi o Mbappé, que marcou dois, o Marquinhos marcou mais um. E aí o Paris Saint-Germain venceu mais um agora fora de casa, 3-2, Zé Maria.
Resultado muito importante, muito contundente, né? Neymar voltando a praticar o bom futebol. Ele se controlar, o gênio dele, né? O temperamento dele, ele é um jogador muito diferente. A gente espera que Neymar possa recuperar seu melhor futebol, porque a qualquer momento teremos o reinício das eliminatórias da Copa do Mundo, né? As eliminatórias sul-americanas. A gente lembra que ano que vem já teremos a Copa do Mundo no Catar. Então, o Brasil ainda precisa pavimentar seu caminho, né? Realizando esses jogos importantes na América do Sul. Não tenho ideia como essas partidas vão acontecer, mesmo porque o momento é um momento de muita dificuldade, mas enfim, vamos aguardar aí as eliminatórias sul-americanas para a gente conhecer os países que vão garantir a participação em mais uma Copa do Mundo.
Pois é, pedi desculpa ao ouvinte do Esportivo, eu me equivoquei, falei jogo de volta, mas é a primeira partida das quartas de final ainda, né? Primeiro embate, o Paris Saint-Germain começa saindo bem, né? Com um jogo fora de casa, né, Zé Maria?
Já fez um resultado fora de casa. Tem tudo para consolidar a classificação, 3-0, né? É um resultado...
3-2, foi.
3-2, 3-2. Uhum. Então, o resultado a gente percebe... É uma partida ainda em aberto, né, Marcos? É uma decisão ainda em aberto. Mas, enfim, venceu como visitante dentro de casa, pode consolidar a sua classificação para a fase seguinte.
É isso aí. Hoje à tarde também a equipe do Porto recebeu no Ramon Sanches o Chelsea e acabou perdendo aí por 2-0. Melhor para o Chelsea, Zé Maria.
Novidade seria se o Porto tivesse construído um resultado positivo, né? Os clubes de Portugal participam da competição, mas sem aquela intensidade, né? E o Chelsea aí acabou marcando, né, um resultado expressivo, vai continuar brigando aí por um momento melhor ainda na competição.
Verdade, a gente não para não, 6:12.
Na marca do pênalti.
Sem falar da Copa Sul-Americana, tivemos alguns embates aí e falamos de uma partida que aconteceria ontem à noite, né? Depois do Gabriel Esportiva, o Cerro Largo recebeu o Peñarol numa primeira partida, jogo de ida. E empataram em 2-2, aí esperar agora o jogo de volta, Zé Maria.
Primeiro jogo, né, dessa Copa Sul-Americana, né, o Peñarol jogando como visitante, né, vai decidir agora, em casa, o prosseguimento nesta competição. O futebol está muito equilibrado, Marcos. Não existe nada diferente nesse momento de pandemia, né? A própria pandemia acabou equilibrando muito as coisas. É um futebol diferente, é um futebol sem público nos estádios, né? Perde com isso, no meu entendimento, as equipes mais populares perdem muito o poder de fogo, porque acaba nivelando a competição. Mas enfim, o calendário tem que ser mantido, tem que ser fechado. Vamos ver como vai ser doravante essa Copa Sul-Americana.
Pois é, e nessa primeira fase já tivemos jogos de volta aí, definindo classificados para a segunda fase. Ontem tivemos aí no jogo de volta o Nacional do Paraguai empatando em 0-0 mais uma vez com o 12 de outubro. E aí nos pênaltis, melhor para o 12 de outubro, 5-4, né, deixou o Nacional do Paraguai para trás. Ontem também no jogo de volta, o Emelec, que havia empatado a primeira partida fora de casa com o Maracá, ontem venceu por 2-0 e se garantiu na próxima fase. Também o Huachipato, que tinha vencido a primeira partida fora de casa contra o Antofagasta por 1-0, ontem em casa venceu por 3-0 aí e definiu a sua classificação. E também o Deportivo Cali, que perdeu o primeiro jogo para o Tolima por 3-0, em casa empatou em 0-0, melhor para o Tolima, que passa aí adiante, Zé Mariano.
Resultados absolutamente normais, né? Dessas equipes que conseguiram, né, seguir na competição. Futebol é isso mesmo. Ele é imprevisível, não é aquela ciência exata, mas de repente, de vez em quando, tem uma surpresa, né? O futebol tem uma surpresa, e é por isso que torna ele um esporte com muito mais emoção.
Verdade, Zé Maria. 6:15.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Agora o Campeonato Baiano, Baianão, é a Série A do Campeonato Baiano, complemento da 7ª rodada. Tivemos hoje à tarde aí na Arena Cajueiro, Bahia de Feira, recebendo o Vitória da Conquista. Melhor para o Bahia de Feira, que venceu por 1-0 o Bode, Zé Maria.
Venceu o Bahia de Feira, no meu entendimento, jogando na Arena Cajueiro, era uma equipe favorita. O Conquista, aliás, criou uma série de dificuldades. Não alterou absolutamente nada a tabela, né? A tabela da parte de cima. Sim. Do Campeonato Baiano. O Juazeirense permanece na liderança com 13 pontos, o Atlético em segundo lugar com 12, e o Bahia de Feira agora encostando no Atlético em terceiro, com 12 pontos, o Bahia é o quarto. Falar em futebol baiano, Marcos, nós tivemos hoje a quinta mudança, acredite. Ainda estamos na fase de classificação, a primeira fase do Campeonato Baiano. Serão 9 rodadas, né? Estamos caminhando aí para o fechamento, né, dessa fase de classificação. E o futebol da Bahia já teve 5 técnicos afastados, né?
Nossa.
Começou com Estevão Soares, no Atlético de Alagoinhas. Depois foi demitido Thiago Santa Bárbara, do Fluminense de Feira, naquela goleada para o Bahia de Feira. Lá, Elson Lopes deixou o comando técnico da Unirb. E tivemos também a demissão do técnico Índio Ferreira, que foi mandado embora pelo fraco desempenho do Baianão à frente do Docinel. Hoje, deixou o Atlético de Alagoinhas, sai Zé Carigé e entra Serginho Oliveira no comando do Atlético de Alagoinhas. É o terceiro técnico no Campeonato Baiano do Atlético de Alagoinhas. Fica difícil acreditar num Atlético fazendo uma competição diferente, fazendo história no futebol da Bahia. E o que a gente começa a observar nesse momento é que o Bahia de Feira começa a encostar, está chegando, deixar o Bahia de Feira chegar na frente da tabela, já está ali. Muito próximo, né, da Juazeirense, em terceiro lugar, com a mesma pontuação do Atlético com 12, e a Juazeirense liderando a competição com 13 pontos. Domingo, dia 11/4, teremos uma partida isolada pelo Campeonato Baiano. A federação ainda não sinalizou, por enquanto a marcação é desse jogo, Juazeirense e Unirb. É uma partida também que for adiada. E na quarta, dia 14, também só teremos uma partida, pelo menos até agora confirmada pela Federação Baiana. Será o duelo entre Vitória e Docinel, também partida adiada do início da competição do Campeonato Baiano.
É isso aí, a gente não para não com mais informações. Agora 6:18, vamos falar aí da Libertadores, porque nessa terceira fase, né, a fase de grupos da Libertadores, tivemos aí a pré-Libertadores, melhor dizendo, chamada. São Lourenço recebeu o Santos ontem no Novo Gasômetro. E aí o Santos fez um belo jogo, 3-1 fora de casa nessa primeira partida, Zé.
Me surpreendeu muito, Marcos. Eu esperava muito mais da equipe argentina, da equipe do São Lourenço, o time do Papa, mas o Santos foi muito contundente, né? Com muitos jogadores novos, né? O Santos tem problemas na FIFA, está impedido de efetuar novas contratações em razões de dependência financeira, foi proibido pela FIFA, mas a meninada do Santos ontem jogou muito, foi um Santos absoluto, e marcou seu terceiro gol, acabou marcando o terceiro gol com o Ângelo. É um garoto de 17 anos fazendo história no time do Santos. O Santos venceu, agora está inserido na fase de grupos da Copa Libertadores, e essa noite, né, mais um clube brasileiro vai lutar também para fazer, para se inserir na fase de grupos. É o Grêmio, né, que vai enfrentar o Del Valle, eles vão duelar na altitude de Quito.
Vai ser dia 9? Ou, foi antecipada essa partida?
Essa partida foi antecipada para essa noite. Inclusive, uhum, o Renato Portaluppi, que testou positivo para a Covid, não viajou. Vai estar fora desse duelo. Esse duelo vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Agora, o Santos fez seu papel, eliminou os dois jogos, né? O Desportivo Lara no primeiro duelo, o San Lorenzo ontem. Ainda tem um jogo de volta, é verdade, em São Paulo. Aliás, esse jogo deve acontecer em Brasília, Marcos, se não for liberado ainda os jogos na próxima semana no futebol paulista. O Santos deve jogar em Brasília contra o San Lorenzo. Na minha opinião, o Santos deu um passo decisivo, né? São dois gols de diferença, né? Marcou história e gostei muito do rendimento, não só do Marinho, que já entrou como titular na equipe ontem, mas também do Soteldo, que mesmo com três semanas sem treinamento, entrou com vontade, com determinação, se movimentou muito. Foi uma peça expressiva na grande vitória do Santos ontem, lá na Argentina, vencendo o San Lorenzo por 3-1.
Só lembrando, Zé, que a Conmebol aí, ela adiou essa partida do Grêmio, devido a esses casos aí de Covid, né? Adiou o jogo do Grêmio e Independiente Del Valle. Então,
meu querido, o Grêmio deve estar voltando, porque o Grêmio já estava, inclusive, em Quito, no Equador.
Vai ser na próxima sexta-feira, dia 9, às 7h15 da noite.
Então, o Grêmio deve ter sido um adiamento de ontem para hoje, né? Porque o Grêmio já tinha viajado, inclusive, para fazer esse compromisso. É o momento da pandemia, né, Marcos? Essas coisas podem acontecer. Essa noite também, nós vamos ter um início de decisão muito interessante. O Palmeiras, né, faz o duelo da Recopa Sul-Americana, joga às 21h30 contra o Defensa Justiça, né, o primeiro jogo lá na Argentina, e aí o Palmeiras já volta da Argentina direto para Brasília, onde no domingo, em jogo único, decide o título da Supercopa do Brasil, o Estádio Nacional de Brasília com o Flamengo. Esse jogo, Marcos, vai acontecer no domingo às 11 horas da manhã.
Pois é, mas pela Libertadores ainda tem hoje, por essa terceira fase, o Libertar, que recebe logo mais às 9h30 da noite no Defensores Del Chaco, a equipe do Atlético Nacional, nessa primeira partida aí, Zé.
Libertar e Atlético Nacional.
Isso.
O Libertar, como mandante, né, tem a obrigação de fazer o resultado, de construir um resultado expressivo nesse primeiro duelo.
É isso aí, a gente não para. Agora, 6h23, vamos falar aqui mais agora um pouquinho, né? Vamos às quadras, falar da Superliga Masculina de Vôlei, porque do outro lado, a maior surpresa da Superliga Masculina, mas apesar do nervosismo natural de um primeiro jogo de semifinal, o Minas soube fazer valer seu favoritismo diante do Itapetininga. O time mineiro, guiado por William e pelas pancadas de Escobar e Honorato, venceu por 3-0, parciais de 25-21, 25-21 e 25-21. Com resultado, saiu na frente em busca de um lugar na decisão aí da Superliga Masculina de Vôlei. O masculino do Minas aí também fazendo bonito, chegando junto, hein, Zé?
Tem história, né? Tem tradição, né? O Minas tem tradição no voleibol, tanto masculino como vôlei feminino também. É uma equipe que faz um trabalho histórico, né? Em fortalecimento do voleibol.
Falar no Minas, a Thaísa, que foi campeã com o Minas, né, com as meninas aí, mais uma vez, ela se despediu da seleção brasileira, disse que não vai viajar para Tóquio, né, já fez uma história bonita, disse que está muito, muito sentida, mas decidiu não viajar para participar de mais uma Olimpíada.
Foi uma despedida inesperada, né?
Ninguém
imaginava que ela iria tomar essa decisão, né? Deve ter sido uma decisão muito pensada, né, Marcos?
Sim.
Porque você encerrar uma carreira antes de participar de uma Olimpíada, né? é uma decisão muito forte, mas a gente tem que respeitar a decisão do atleta, um atleta diferente, né, que ajudou muito a dar ainda mais qualidade ao voleibol do Brasil.
Inclusive foi escolhida a melhor atleta, né, nessa competição que ela foi campeã agora.
Eu acho que é uma perda, uma grande perda, né, para o nosso voleibol, né, de repente essa aposentadoria é uma decisão muito pessoal que a gente tem que respeitar.
É isso aí, a gente não para não, agora é 6h25, vamos falar da Copa do Brasil, porque a segunda fase aí está rolando, já aconteceu hoje, hoje à tarde, a equipe do Picos recebeu Boa Vista e o Boa Vista venceu por 1-0 aí, já se garantindo para a próxima fase, Zé Maria.
Esse resultado, aliás, foi construído ainda na primeira etapa, né? O Boa Vista venceu o Picos por 1-0. E tivemos um grande jogo, Marcos.
Sim.
Entre o Azevense e Volta Redonda, eu ainda não sei.
Vou falar agora.
Né, porque,
vou te falar agora.
Mas o Azevense decepcionou. Foi um primeiro tempo, imagine, Marcos, um primeiro tempo decepcionante. Com 19 minutos do primeiro tempo, o Azevense já perdia o jogo por 3-0. Foi um começo muito irregular. No segundo tempo, o time de Juazeiro marcou o primeiro gol aos 11 minutos, teve a oportunidade de marcar o segundo gol aos 24 minutos do segundo tempo, e no apagar das luzes, nos acréscimos, conseguiu um empate em 3-3. Acredito que o jogo tenha fechado, e aí foi quando coincidiu com o início aqui do programa, eu perdi o contato.
Pois
acredito que essa decisão tenha ido para a finalidade.
E aí terminou realmente no tempo normal 3-3. A Juazeirense começou mal, mas correu atrás, conseguiu esse empate no finalzinho. E a Juazeirense fez história, Zé Maria. Nos pênaltis, venceu Volta Redonda por 4-2.
Nossa, que vitória grandiosa, né?
Que coisa, né?
Dá moral ao time de Juazeiro. Né? Nenhum time do interior jamais tinha tido essa façanha de chegar à terceira fase da Copa do Brasil, além da gratificação, Marcos.
Sim, sim. Fazendo um caixa aí que caixa, né?
R$1.700.000. Um time que perdeu o primeiro tempo por 3-0, lutou, correu atrás do resultado, empatou o jogo em 3-3. A gente sabe que nessa segunda fase, na Copa do Brasil, jogos em empates não dá mais vantagem para o clube visitante. Havendo empate, a decisão acontece na cobrança das penalidades. Eu diria para você que é um resultado histórico para o time de Juazeiro. Isso dá muita moral à equipe que está liderando o Campeonato Baiano, né? De repente, é um momento muito iluminado
para
a Juazeirense, para a realidade, porque futebol é momento. E o momento da Juazeirense, eu diria que é um momento mágico, né? Chegando à terceira fase, eliminando Volta Redonda, um clube que tem a mesma pontuação do Flamengo, que faz o campeonato carioca com muita intensidade, né? Então, Marcos, um resultado realmente histórico para a equipe de Juazeiro.
E você veja, Zé, o Clebson, que é o meia aí da Juazeirense, começou batendo, né, os pênaltis, as cobranças, perdeu logo a primeira. Aí o Luiz Paulo do Volta Redonda converteu, mas depois o Volta perdeu os dois próximos, o Juazeirense fez os dois próximos também, e aí conseguiu, né? Mais uma cobrança certa, essa classificação inédita e histórica, né?
Inédita, histórica. Eu diria para você que há muito tempo, isso é um ineditismo no futebol do interior.
Sim.
Um time de futebol do interior chegar a uma Copa do Brasil, e é uma competição de um nível muito mais elevado. A gente sabe que as equipes que fazem futebol do interior e brigam no Campeonato Baiano, um Campeonato Baiano esse ano que nem televisão teve, né, a receita da televisão como acontecia nos anos anteriores, porque a TV Bahia, a Rede Globo, desistiu de continuar financiando, né, patrocinando o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano hoje tem o apoio da TV Educativa Bahia, né, para não ficar sem visibilidade. Mas é uma história muito bonita. Ele já havia recebido duas cotas, algo em torno de quase 1 milhão e 300, né? Mais 1 milhão e 700, são 3 milhões, né? Para o Juazeirense fazer um grande campeonato baiano, Marcos, e também um grande campeonato brasileiro da Série B, será um dos nossos representantes. A equipe de Juazeiro faz muito bonito. Eu acho que o futebol da Bahia, de repente, tem que olhar para essa equipe da Juazeirense como uma equipe já se postulando, né? Sim. Como candidata, forte candidata à conquista do Campeonato Baiano pela primeira vez. Porque para a cidade de Juazeiro, para o povo do norte lá de Juazeiro, seria um momento histórico também da equipe de Juazeiro.
Parabéns à equipe da Juazeirense aí, avançando mesmo, a terceira fase da Copa do Brasil, né? E com essas receitas sendo bem administradas pelo clube, pela sua diretoria, o time vai longe no futuro próximo, hein?
Com certeza, pode até pensar em fazer algum tipo de investimento, porque o clube, nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente Roberto Carlos aqui na bancada do Gabriela, e ele disse que a Juazeirense tinha uma folha de 140 mil reais mês, né? Então ele confessou, o clube de Juazeiro tem uma folha de 140 mil reais. O futebol do Volta Redonda tem um investimento muito maior, porque a receita do campeonato carioca é uma diferente do campeonato baiano. Sim. É uma receita que ajuda muito, né? Os clubes do interior são boas receitas da Federação Carioca na competição, da sua competição estadual. Então, entendo que esse momento para Juazeiro é um momento iluminado. Parabéns mesmo para o futebol de Juazeiro. Essa vitória de hoje, Marcos, pela maneira como se desenhou essa vitória, no primeiro tempo, a equipe que estava perdendo de 3-0, é uma vitória maiúscula, verdade, né? Gigante.
Verdade.
É como se você estivesse comemorando a conquista de um grande campeonato.
Vamos comparar com o Colo-Colo perdendo para o Vitória no Barradão por 2-0 em 2006.
Exatamente, virou para 4-2, né? E virou para 4-2. Quer dizer, em 2006 foi absoluta a conquista do Colo-Colo. Nós não tivemos final, entendeu, de campeonato, porque o Colo-Colo antecipou o primeiro turno e antecipou também o segundo turno. Quer dizer, foi uma conquista numa competição em que todos jogavam contra todos, era muito diferente dos dias atuais, em que apenas em 9 rodadas você define os 4 semifinalistas, né? Em 2006 foram 6 meses de competição. Então, ficou evidenciado naquela competição, na época, de que o Colo-Colo tinha sido soberano, né? Naquela façanha. E essa vitória de hoje da Juazeirense, no meu entendimento, é um momento muito especial para o futebol da Bahia.
E destacar que o Voltaço aí também é um clube que está na Série B, na Série C, melhor dizendo, do Brasileirão, né, Zé?
Série C do Campeonato Brasileiro, brigando com o Flamengo, tem a mesma pontuação do time do Flamengo, tem um ataque forte também no Campeonato Carioca, entendeu? Então, era uma equipe que chegou pela movimentação do jogo de hoje. Aos 9 minutos, marcou o primeiro gol. Aos 14, já vencia a Juazeirense por 2-0. E aos 19 do primeiro tempo, o placar já marcava Volta Redonda 3-0. Então, essa reviravolta, essa recuperação do time da Juazeirense foi uma recuperação fantástica, né?
Sim.
Marcou o primeiro no segundo tempo aos 11, depois aos 24, aos 97, já nos acréscimos, conseguiu um empate e nas cobranças das penalidades do Juazeiro. Nossa, que vitória gigantesca desse clube que representa o futebol do interior da Bahia.
E vamos tentar falar em breve novamente com o presidente da Juazeirense para falar desse feito inédito, né, Zé?
Exatamente, com certeza absoluta. Ele deve estar muito feliz, mesmo porque é um dirigente muito humilde. Esse rapaz, antes de se tornar deputado, Marcos, era camelô nas ruas de Juazeiro. É, a história dele é uma história belíssima. Né? É, o crescimento político dele, entendeu? É um político diferente, entendeu? Não promete nada, não engana ninguém, a linguagem dele é uma linguagem direta. A gente tem muita facilidade em conversar com o deputado Roberto Carlos e marcar uma participação dele aqui no Gabriela Esportivo.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, na volta vamos continuar falando de Copa do Brasil, desses jogos que aconteceram ontem e alguns que vão acontecer hoje também. Rapidinho, 6h35.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando, agora é 6h42 e a gente segue falando da Copa do Brasil. Tivemos ontem também na Arena Joinville o Coritiba recebendo o Operário e vencendo por 3-2, passando adiante, Zé Maria.
É, deu Coritiba, né, um resultado até apertado, mas o importante é que o Coritiba segue na competição, o Operário está eliminado. É, e no outro jogo da noite de ontem tivemos o Fortaleza enfrentando o Ipiranga, lá do futebol do Rio Grande do Sul. É, o Fortaleza venceu por 1-0, mas isso foi suficiente para eliminar também o Ipiranga. O Fortaleza segue firme na Copa do Brasil. Né? Falamos dos dois jogos dessa tarde, a Juazeirense passou nas finalidades, depois de um empate em 3-3, e o Boa Vista, como visitante, derrotou o Picos por 1-0. Agora, às 19 horas, Marcos, teremos mais um clube baiano, né?
Sim.
Disputando essa segunda fase da Copa do Brasil. Né? O Vitória enfrentando a equipe do Rio Branco, do futebol capixaba, né? A gente sabe que o futebol capixaba não tem muita visibilidade. E aliás, no futebol tem uma linguagem entre os boleiros, né? E a gente comenta sempre, quer se esconder, vai jogar no futebol capixaba, porque é uma competição que não tem muita visibilidade. Então entendo que o Vitória deve passar adiante, deve seguir adiante. É uma equipe com mais investimento do que a equipe do Rio Branco. Às 9h30 da noite, muita expectativa para esse jogo em Tombos, né, do Tombense contra a equipe do Vasco da Gama. Vamos ver como o Vasco vai se comportar. O Vasco ainda é uma equipe em formação nesse campeonato carioca. Aliás, está usando a competição estadual para dar entrosamento e preparar melhor sua equipe para não dar vexame no campeonato brasileiro da Série B. Então há muita expectativa da gente ver esse time do Tombense essa noite contra o Vasco da Gama. Eu já ouvi nos noticiários de que em Tombos um estádio é muito pequeno, mas isso só faz diferença porque não teremos público, público zero.
Sim.
Nesse momento da Copa do Brasil e do futebol no país. Então, mas dizem que é um gramado de muita boa qualidade. Então, isso aí vai ajudar, porque quando se tem um gramado bom, só não joga bem se não houver qualidade técnica. Nós vamos ver como o Vasco vai se comportar às 9h30 da noite. Mesmo horário, tem mais outro clube da Bahia, né, colocando sua sorte nesta competição. É o Bahia enfrentando a equipe de Manaus, né? No meu entendimento, o Bahia muito favorito, apesar da insegurança, da instabilidade, de altos e baixos da equipe tricolor, mas a gente espera que o Bahia possa passar com certa facilidade esta noite, jogando no estádio Roberto Santos, também conhecido como Metropolitano de Pituaçu.
É isso aí, viu? Então, Esquadrão de Aço enfrentando a equipe de Manaus, logo mais aí. Eu creio que, como você falou, o favorito é o time do Bahia e a gente espera que não haja surpresa, hein, Zé Maria?
Esperamos que sim, né? Porque, muito embora, o Bahia tem tido uma roda gigante, né? É altos e baixos, entendeu? Com seu elenco principal, de repente constrói grandes goleadas, acaba depois tropeçando e perdendo um jogo em que era favorito para fazer um resultado positivo, mas o Bahia precisa muito prosseguir na Copa do Brasil. Essa fase agora, a partir da terceira fase, são cotas de R$1.700.000. A cota passa a ser igual para todos. Por isso que a façanha da Juazeirense não tem tamanho.
Né? Sim.
É histórica, porque a partir de agora, a Juazeirense, que recebia as menores cotas da Copa do Brasil, é inserido com os clubes menores, a partir desse momento passa a receber a mesma cota dos grandes clubes, como Flamengo, Palmeiras, enfim, como os grandes do nosso futebol. Então, o Bahia não pode ser eliminado no início de segunda fase, no momento de pandemia, em que as receitas estão pocadas, né? O Bahia é um time popular, de presença popular em arquibancada, é forte, então precisa continuar sobrevivendo desta competição da Copa do Brasil, não pode dar vacilos e tem que partir logo para eliminar a equipe de Manaus. A Copa do Brasil, Marcos, vai ter ainda amanhã mais dois jogos para fechar essas 9 partidas desta semana nessa competição da Confederação Brasileira de Futebol. Amanhã, no primeiro jogo, às 19 horas, teremos o Criciúma fazendo duelo aí com a Ponte Preta. E no segundo jogo da noite de amanhã, teremos às 21h30 o Vila Nova de Goiás recebendo o Juventude, né, o novo Juventude, novo integrante da elite do futebol brasileiro. Eu estou aqui com muita expectativa de conhecer esse novo elenco da Juventude, porque está muito próximo, né? É o novo integrante. Aliás, o Rio Grande do Sul, esse ano, entra na competição da elite do futebol da Série A, com 3 clubes, com o Internacional, com o Grêmio e com o Juventude também.
Tudo ok, a gente não para, 6h48 agora.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
A falar da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, o complemento da 8ª rodada, tivemos ontem aí no Raulino de Oliveira, a equipe do Macaé recebendo o Fluminense e o Tricolor Carioca aplicou um 4-0, Zé Maria.
Venceu com autoridade, né? O time do Fred, aliás, marcou um dos 4 gols. Chegou a 399 gols na história. Está próximo aí do gol de número 400. E o Fluminense tirou o Botafogo da fase ali de classificação do quarto lugar. E agora é um quarto integrante no pelotão da elite da ponta do Campeonato Carioca. Flamengo liderando em primeiro com 19. Volta Redonda foi eliminado hoje pela Juazeirense em segundo, com a mesma pontuação do Flamengo, também 19. Fluminense e Portuguesa fecham esse G4, ambos com 14 pontos. É um campeonato que prossegue no próximo sábado. Marcos, teremos Madureira e Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo. Quer dizer, a Federação Carioca deve definir nas próximas horas os jogos de sábado, os jogos do domingo também. Teremos Fluminense, Nova Iguaçu, Macaé e Resende. São jogos da 9ª rodada do futebol do Rio. Portuguesa e Bangu. E o Flamengo e Vasco fica para quarta-feira, dia 14/4. Entendeu? Imagine aí o Vasco com a necessidade de vencer. O Vasco está muito distante, né, desse pelotão, dos 4 candidatos a seguirem nas semifinais do Campeonato Cariocão. O Vasco está ali na 8ª posição, 7ª posição, com 10 pontos. Precisaria muito construir um resultado positivo, mas a gente lembra, né? O Flamengo agora não está só disputando o campeonato com a sua boa equipe sub-20. O Flamengo está usando os seus titulares, todos os seus titulares. se preparando, né, naturalmente, a grande final de domingo lá em Brasília, contra a equipe do Palmeiras, entendeu? Em que o Flamengo pode construir mais uma história de conquista, né? Mais um título da era aí do Rogério Ceni. Então, o Flamengo está muito forte no Campeonato do Rio. A gente percebe que tem alguns clubes nos seus campeonatos estaduais que estão aparecendo de forma muito diferente, de forma muito positiva, com futebol de muita intensidade. É o caso do Flamengo do Rio, é o caso do Atlético Mineiro, aliás, o Campeonato Mineiro hoje teve uma rodada com muitos jogos, entendeu? É uma competição que esteve paralisada em determinado período, mas quando reiniciou com intensidade, realizando jogos, tentando normalizar o seu calendário. Essas equipes que estão brilhando muito na competição estadual, serão equipes que querem fazer história no Campeonato Brasileiro, querem brigar pelo título do Brasileirão da Série A, e essa é a nossa grande expectativa.
É isso aí. E falando agora de Copa do Nordeste, teremos um jogo atrasado da quinta rodada aí, logo mais às 7:30 da noite, daqui a pouquinho lá no Frasqueirão, a equipe do ABC recebe o 4 de julho, não é isso, Zé Maria?
É isso, o ABC tem 9 pontos, né? Se vencer esse jogo, chegaria a 12, já estaria aí com a mesma pontuação do Vitória. A gente lembra, Marcos, que esse é um jogo para normalizar o calendário do campeonato da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, que já no sábado estará realizando a sua última rodada dessa fase de classificação.
Verdade.
Então todos os jogos vão acontecer no sábado, todos no mesmo horário, 16 horas, né? 4 de julho enfrentando Vitória. Se o ABC derrotar o 4 de julho esta noite, o ABC chegaria aos 12 pontos e já chegaria, portanto, numa situação privilegiada.
Terceiro lugar, hein? Fica mais terceiro lugar no grupo, hein?
Brigar até para chegar a uma pontuação alta, né?
Sim.
Pontuação dos líderes, né? Dos grupos A e B dessa Copa do Nordeste. Então vamos ver como vai se comportar o time do ABC. No sábado, fechando a primeira fase, teremos 4 de julho e Vitória, né? Santa Cruz e Botafogo, Ceará e Salgueiro, Confiança e Fortaleza, Sampaio Correia e CSA, CRB e Altos, 13 e Sport do Recife, e o jogo Bahia e ABC. Claro que o Bahia precisa vencer seu jogo, entendeu? Então a parada do ABC não é só vencer essa noite, não. É vencer essa noite e naturalmente tentar pontuar no jogo contra o Bahia. Aí é um jogo mais difícil, vai acontecer aqui no Roberto Santos. Mas enfim, no sábado a gente já vai conhecer os finalistas do grupo A, do grupo B, da Copa do Nordeste. A competição, Marcos, que andou, entendeu, com normalidade, apesar da pandemia, num ano diferente, num ano de muita dificuldade, mas foram poucas as partidas adiadas, por isso que esse jogo desta noite já normaliza, é um jogo da quinta rodada, já normaliza o calendário da Copa do Nordeste, que tem uma Vitória como clube maior vencedor.
Verdade, sim. E olha, pelo Campeonato Mineiro, jogaram hoje Atlético Mineiro e Pouso Alegre, e o Galo venceu por 1-0, fez o dever de casa, né, Zé Maria?
Deixa eu me pontuar aqui.
É o líder, né, no Campeonato
Mineiro.
Já era
Mineiro, líder, o Galo, né? Galo, já liderava. Nós tivemos alguns jogos, né, nessa tarde, né? Tivemos, por exemplo, o Caldense, perdeu em casa para a Uberlândia por 2-1. O Atlético em casa também decepcionou, perdeu para o RT por 1-0. O Atlético Mineiro estava vencendo. Não sei se fechou o resultado, era 1-0 diante do Pouso Alegre.
Venceu por 1-0.
Nesse momento, temos uma partida em andamento, Marcos. Coimbra e Cruzeiro, né, esse jogo está acontecendo. E amanhã teremos uma partida isolada, amanhã dia 8, na quinta-feira, às 17h30, teremos o América Mineiro enfrentando a equipe do Patrocinense. Então é um Atlético muito líder, chegando aí aos 21 pontos, está sobrando. O elenco do Atlético é um elenco muito forte do Campeonato Brasileiro. E o Atlético acabou surpreendendo nas últimas horas, anunciando a contratação do Tietê, que era jogador meio-campista do time do São Paulo. O Tietê, inclusive, já está na cidade do Galo, já assinou o contrato, já está registrado no BID, se preparando para a sua estreia. E domingo que vem, Marcos, teremos um clássico no Campeonato Mineiro, um jogo entre Cruzeiro e Atlético, os dois grandes times, muito embora o momento do Cruzeiro seja um momento de muita dificuldade, mas o Cruzeiro e o Atlético fazem um grande clássico, da história do futebol das Minas Gerais.
Verdade, sim. A gente vai para o finalzinho do nosso Gabriela Esportiva. Vamos às considerações finais, Zé Maria.
Bom, parabenizando mais uma vez o futebol do interior representado nessa gigante vitória de superação do time de Juazeirense, que perdeu o primeiro tempo por 3-0, empatou no segundo tempo em 3-3 e nas penalidades está fazendo um ineditismo do nosso futebol, chegando à terceira fase da Copa do Brasil. Parabéns, Juazeirense, futebol do interior, muito feliz com esse grande resultado da equipe de Juazeiro. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite, Márcio.
Boa noite, Zé Maria. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva. Aquele grande abraço para você.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.